Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Muito bem, senhoras e senhores, esse é o Bola nas Costas, ao vivo aqui na maior rede de rádio de entretenimento do sul do Brasil, 11 horas 10 minutos, temperatura de 16 graus em Porto Alegre, um dia ensolarado, bonito, uma terça-feira típica de outono, não é de inverno, isso é um outono, mas daqui a pouco é primavera, então tá tudo confuso, inclusive o horário do Bola em função do horário eleitoral gratuito. A gente tá aí com a nossa programação, acaba sendo limitada amanhã da Atlântida, mas tá tudo certo. O que não é limitado é a parceria dos nossos patrocinadores, é a galera do Stock Center. Baixe o aplicativo Clube Stock Center e confira ofertas exclusivas, @ Stock Center Oficial. É o perfil para ficar por dentro de todos os bastidores. KTO.com, onde a diversão acontece. Hoje vamos fazer uns biricutico aí, Lelê.
Vamos.
Hoje tem, hein?
Ah, hoje tem.
Faça mais pela sua carreira, faça pós-graduação Unilassalle, inscreva-se já. Conquiste seu carro com parcelas que cabem no seu bolso, na Racon você pode. Antes de começar o Bola e apresentar a turma, inclusive hoje nós temos nosso posto avançado na nossa telehouse, deixa eu dar um aviso para você que é ouvinte do Bola e vai estar pela Expo Inter amanhã. O Bola nas Costas terá seus integrantes, dois integrantes lá participando ao vivo de mais uma edição da Expo Inter. Serão o Rodrigo Adams, esse que vos fala, e Pedro Espinosa, que está diretamente da Telehouse. Tem que avisar a galera aí da Telehouse que está retroalimentando aqui. Peter, se puder fazer isso, enquanto comigo, eu vou anunciando dia a galera aqui, ó. @LeleBortolassi.
Vamos lá, pessoal. Uma boa terça-feira para todo mundo. Muita saúde, muita alegria, muita disposição.
Muito bem, tá retroalimentando ainda, pessoal.
Tá retroalimentando, cacete!
Por favor,
baixa essa merda! Conseguiu o que tu queria, não?
É isso!
Rafael de Velho!
Tudo bem? Só o que dá pra falar, subir a escada correndo.
Aí, senhores, Toca Verde é o caramba!
Vamos!
Vamos, seu boneco!
Isso aqui é o Bola nas Costas,
rapaz. Ligadão das Quebradas, Givinha, Guilherme Gameria.
Toma a Toca Verde, a única Toca Verde que o
Colorado usa. Aí, a Toca do Bola, essa aí é sucesso.
Melhorou,
bom,
cara,
não, tá terrível, velho, mas eu vou apresentar vocês aqui enquanto eu espero que o pessoal consiga trazer pra gente um áudio qualificado pra nossa audiência que tá ansiosa pelo Bola. Vamos apresentar então ele primeiro aqui.
Pedro Espinosa.
Bom dia, bom dia.
Aí, velho.
Gil Lisboa.
Bom dia, meus amigos, que saudade, hein? Pô, tô com saudade de vocês já.
A gente tá aqui, meu.
É, tamo aí.
É, não, é só porque eu tava viajando agora, né? Não consegui vir na segunda-feira, né?
Melhor o áudio,
seu monstro, tava com saudade do Tomás. Queria mandar um beijo pra galera de Chapecó, Joaçaba e Concórdia. Foram 5 sessões em 3 dias. Maravilhoso, audiência do Bola, enfim, transcende o Rio Grande do Sul, né? Então um beijo pra todo mundo e vamos embora.
Tu sabe qual é o contrário de Concórdia, Gil Lisboa?
Melhorou.
Só um pouquinho, só um pouquinho. Dias.
Melhorou aí, Adam.
Vai, Lelê, qual é o contrário de Concórdia?
Discórdia.
Eu gosto é da coragem.
Ah, tive mais coragem que o Denilson pra ter aquele pênalti.
Ai, ai, ai. Que é isso? Ai. Pera aí, não vamos derrubar o nosso jogador.
Lance polêmico.
Não tem patrocinador de lance polêmico, mas é uma brincadeira, obviamente, né? O cara bate daquele jeito que tem qualidade, velho.
Cara, vamos falar sobre aquele lance. É que assim, na boa, eu já vi que muitos colegas da imprensa estão tratando o Edenilson como o grande cara da noite de ontem. Começa que não foi, né? O grande cara da noite de ontem foi justamente...
Não, tô brincando, vai.
O grande cara da noite de ontem foi justamente quem jogou no lugar do Edenilson, foi o Johnny. Que ontem talvez tenha feito a melhor partida dele no Inter.
Parado.
Surpreendendo...
O próprio Johnny.
Ah, não, muitas pessoas que acompanham o trabalho do Johnny. Mas,
meu
enfim,
nome não é Johnny.
Vamos falar do Edenilson, tá? O Edenilson é o seguinte, eu falei ali brincando, porque realmente assim...
Falar do Johnny?
Agora tu veio. Agora tu veio.
Aí, hein?
Não, sério, cara. O Edenilson ontem, ele bate um pênalti com uma classe...
não, cara.
Extraordinária, só que o problema é o seguinte, meu querido. Valia bosta nenhuma aquele pênalti ali. Valia nada.
Não,
valia pra ele.
Não é por aí, Lelê.
Valia pra ele
Não, pro Inter vale, Lelê.
É por isso que eu quero dizer.
Vale um milhãozinho de reais a mais recuperar um jogador.
Deixa eu concluir meu raciocínio, daí vocês vêm comigo. Não, não rachou não, mano.
Cala a boca, Marfete.
Tá? O negócio é o seguinte, o Edenilson, ele está numa situação atual de banco de reserva por culpa dele. Assim como ele chegou, na seleção brasileira, por mérito dele. Né? Venham comigo, tá? Discordem se quiserem. É, então assim, ó, o Internacional sem o Edenilson está melhor do que estava com o Edenilson. E ontem a entrada do Edenilson, eu acho que ele até entrou bem. E aí o negócio do pênalti, quando ele se dispõe a bater, eu acho que é sim uma prova de responsabilidade, uma prova de como é que eu vou dizer, de caráter, de até de confiança mesmo, de pica, tá? Beleza. Porque daí ele vai ali bater, porque cara, se ele erra, muito provavelmente seria efetivamente o fim do ciclo dele, mesmo que o pênalti não valesse nada.
Concordo.
Tá? É nesse ponto que eu quero
penso
chegar.
Penso eu que existe uma mágoa no ar de Lelê.
Não, Adesco, pelo contrário, eu não sou. Não, cara. Não, cara. Não, porque eu não sou desses torcedores aí agora que estão querendo correr o Edenilson do
tu não é os torcedores que vai o jogador do próprio time ganhando de 3-0 em casa. Não.
Lance polêmico.
Lelê tá brigando com a torcida do Internacional.
Não, não tô, cara. É que eu acho que tem momentos da vida que tu tem que analisar a coisa vendo os dois lados. É que tem,
eu tô
tem
com o Lelê nessa.
Tem contextos, entendeu?
Eu só acho assim, Lelê, que
tomara, Gil Lisboa, que o pênalti ontem, e do jeito que foi batido, realmente foi um pênalti batido com muita categoria. Ele viu onde é que ia botar, botou e mostra que é um jogador diferenciado. Ponto. Agora, ele não tem que ser titular do Inter no atual momento.
É isso aí.
Não, mas tudo bem, Lelê, mas só que ele foi um destaque do jogo, sim, cara. Primeiro de tudo que eu acho que
destaque pelo lado pessoal dele, Gil, porque ele vende um...
Mas ele é um baita jogador, Lelê. É importante que ele se recupere,
entendeu? Não tô discutindo isso.
Por isso que eu acho que é um personagem.
Muitas vezes eu falei nesse microfone aqui, ó. O Edenilson não pode se escalar por carteiraço. Tem momentos que teve que ir pro banco. Não foi. Agora ele foi. E agora o substituto dele está jogando bem melhor que ele. O time está muito bem.
Já pode pedir música no Fantástico, hein?
Porque tá na lista da pré-copa, né? Pelo que eu tô sabendo.
Edenilson dá carteiraço no Internacional, é isso, Lelê?
Já deu várias vezes, sim. Mas. Não, mas eu entendo que o Lelê disse.
Vai arrumar uma vaga pra ti, nós já vem quando esse jeito.
Acusou! Não, o Lelê tá certo. O Edenilson só é destaque.
Ai, ai, ai. Na pálida não tem ninguém assim,
é. O Lelê tá certo, porque o Edenilson só é destaque se comparado com ele mesmo. Na própria partida de ontem, o Edenilson foi menor que o Johnny, foi menor que o Vitão, foi menor que o René, foi menor que o Wanderson.
Sim, mas jogou menos tempo que os dois, né, o Gomes? E o Sidney Lobo discorda do que tá falando.
Mas são três partidas.
É um jogador de confiança.
São três partidas sem o Edenilson com três vitórias. Não tem como colocar o Edenilson hoje nesse time do Inter. Hoje,
eu concordo.
Ele joga menos do que os titulares.
Mas, Gil,
é uma boa hoje o Edenilson
claro.
É reserva do time do Inter.
Inclusive, temos o áudio da coletiva do Vitão depois do jogo.
Mas recuperar esse jogador é importante, até pro ciclo dele terminar e o Inter botar o dinheiro no bolso do fim do ano.
Olha que situação interessante.
Crise na bancada,
olha,
hein,
que interessante. Olha que interessante. Alguns jogos atrás, olha esses jogadores aqui, ó. Edenilson, Depena, Tyson. Edenilson, Alan Patrick e Tyson eram titulares.
Absolutos.
Eram titulares, absolutos.
Sim.
E o Pedro Henrique também se candidatou a ser titular e para muitos, inclusive esse aqui, deveria ser titular.
Pedro
ponto.
Henrique!
E aí o que acontece? Só que esses jogadores eram titulares. Aí tu olhava pro banco e tinha ali Maurício, Johnny e tu achava o banco fraco. É. Agora inverteu. Isso. Agora o Inter tá jogando mais... E tu olha pro banco e o banco é melhor.
Temos a declaração do Vitão pós-jogo.
O quê?
Vitão, como é que foi a partida? Sim, meu, essa é a pergunta. Como é que foi o jogo? Ah, vai ficar gemendo ou não vai falar hoje?
Segura pra botar aquela
diarreia.
Tá foda.
Aliás, falando nisso, esse polêmico não tem patrocínio hoje, né? Infelizmente,
não,
porque. Cara, eu achei desnecessária a anulação do gol do Vitão, né? Acho que o toque. Há um toque, mas a bola já tinha passado.
Tem juventude reclamado.
Pois é.
Isso aí. Cara, só o Jory defende isso aí, cara.
Mas é a regra, né? É desnecessário, concordo.
Mas a bola já tinha passado.
Mas a regra é: enquanto a bola não entrar pro gol, não pode
ser. Mas quem garante que a bola não tinha entrado ainda?
O VAR?
O Vasco é um juiz.
Então?
Não, mas não foi falta nada.
Crise.
A gente não vai falar muito porque foi 4-0.
É, não, aquele jogo ali, a diferença aliás, do 1-0 pro 0-0. Perdido, aliás, velho, o primeiro pênalti, o juiz tava de frente pro lance, cara.
Tinha que ter dado
pênalti. Ele tava a 5, 6 metros da jogada. Dá pra ver na hora que o cara pega direto no alemão.
Mas olha, Lê, tu vai concordar comigo que agora é muito bom, né? No Rio Grande do Sul ter essa disputa, né, de dois times na Série A brasileira, né, na Série A do Brasileirão, né, cara? É muito bom ver isso.
É, mas, cara, mas assim, ó, com todo o respeito ao Juventude, cara,
que é quando vocês pegaram da segunda divisão esse ano, vocês tomaram 3 em casa,
né? Mas qual que é a divisão, Adams? Qual que é a divisão?
Da segunda divisão, velho. O atual pentacampeão gaúcho, cara. O cara que não te deixa gritar campeão há muito tempo.
Ah, mas ontem pra
ajudar... Você não consegue perceber.
Coisa boa. Mas ontem pra ajudar vocês, a gente jogou na segunda também. Tá tudo certo.
Certo.
Mas esse time, time do Juventude aí, cara, bah, olha.
Não. O time do Juventude joga na Série B.
Eu sei que existe uma.
Se tá na Série B, não sobe.
Eu sei que existe uma limitação orçamentária.
Não vai mais pra Serra, hein?
Até eu não sei qual é a cota que o Juventude recebe pra jogar a Série A de TV. O pay-per-view eu sei que não chega a 1 milhão, né? 400 mil. Mas a cota da TV aberta, eu queria saber.
Sabe quantos jogos o Juventude ganha no ano?
No ano.
No campeonato?
No ano.
2022.
10.
7.
Mas vocês perderam a cena de uma gordinha pegando o amor perfeito aqui agora no jardim aqui da Tele House. Nem assim ajuda, né?
O amor perfeito dela chama Pedro Espinosa.
Imperfeito.
Vai levar pra ti aí, mas tá tudo certo.
Não. Mas falando, Lelê, eu quero a opinião do Lelê e também do Gil, porque eu fiquei um pouco brabo ontem. Eu fui no jogo, um frio desgraçado. Eu era um dos 14 mil ontem no estádio.
Quantos?
Porque, cara, não, 14 mil. Mais. 14 mil na segunda-feira.
Passamos o bordelão adiante, então.
Com menos de 10 graus.
Foi menos, foi mais. Não conseguem passar de 20 mil naquele lugar lá.
Com menos de 10 graus na segunda, com
o Pedro,
um adversário fraco.
Como é que foi sexta-feira lá, Pedro, quando eu tô entuando?
Não, deixa
o
Rafael Gomes seguir. É que tu não passou o bordelão ontem aqui. Tu é o vice-bordelão aqui do
programa.
Bordelão nas costas. Só que não chega a 20 mil nunca no Beira-Rio. É isso?
Não chega nunca.
16.518.
E sexta-feira, ô, Diverno, contra o Ituano, por favor, pela Série B, tu pode pegar esse
público. Enquanto tiver pesquisa aí,
pode ter o comentário do Pedro Espinosa.
Eu fiquei indignado, cara. Quando o time tá ganhando de 3-0. E aí é óbvio, o que o Mano e o Sidney Lobo tentaram fazer ontem? Colocar o Edenilson pra ele fazer o que ele fez. A redenção, o pedido de desculpa, né, pra torcida. Até que o Edenilson faz o gol e ergue as duas mãos pra pedir desculpa pra torcida.
Ele escuta
o
bola, né,
cara? Eles tentaram fazer isso. Tentaram agregar valor num jogador que hoje tá desvalorizado. Foi por isso que o Edenilson jogou ontem. Era uma partida tranquila, não era uma partida tensa. O Edenilson jogou, assumiu a responsabilidade e só foi destaque se comparado com ele mesmo. Se a gente comparar com o resto do time, ele tem muito, jogou muito menos e não merece hoje a titularidade. Mas eu não consigo entender, eu hoje, torcedor, e eu antes jornalista já não entendia também, como que um time ganhando de 3-0, tu vai a um ativo do teu próprio clube. Não acho que o Edenilson tenha feito esse desrespeito todo. Acho eu, como torcedor, como colorado, acho que o ciclo do Edenilson se encerrou. Não tem como tu liberar esse jogador de graça, tu precisa receber esse investimento de volta, tu tenta lucrar o mínimo com ele. Como é que tu faz isso? Vendendo esse jogador. Como é que tu vende com ele por um preço melhor? Com ele jogando mais, com ele tendo mais oportunidades. Então o que tu tem que fazer? Tu tem que apoiar esse jogador até a situação
ficar inviável. Eu tava dizendo pro Adams agora.
O Lelê falou bem. O Edenilson ontem se arriscou. Se ele erra o pênalti ontem, ele tá inviabilizado no time do Inter, não joga mais, ia sair praticamente de graça. Não foi o que aconteceu.
Eu tava dizendo,
olha, agora, tu acabou de ganhar.
Vai
tu acabou de ganhar o recorde da pergunta mais longa e tu bateu o nosso Pedro Espinosa.
Não é uma pergunta, então, é a construção do raciocínio.
Mas como de raciocínio
sabe, não, ele falou que era uma pergunta.
Não é uma pergunta. Ele acabou de construir um raciocínio. Tu tem problema pra entender as coisas, né?
Tenho problema de te entender,
porque eu quero debater um raciocínio contigo, inclusive, que é colorado, Gil. Por que se vaia um jogador desse?
Não, isso aí é porque os guris estão pela bagunça.
Cara, assim, ó, eu sou da seguinte opinião.
Esse é o raciocínio que tu vai apresentar.
Claro que é, bagunça. Os guris querem bagunça, cara.
Eu sou da seguinte opinião, cara. Eu era daquele torcedor que vaiava jogador pra caralho. Tá? Eu vaiava mesmo. O episódio Adriano Gabiru me ensinou. Eu nunca mais vou vaiar jogador no Beira-Rio.
Conseguiu, meu.
Obrigado. Aí o que acontece? Mas eu acho legítimo quando um torcedor que tá no estádio, ele vai a um jogador se esse jogador é anunciado na escalação ou no banco, e se esse jogador de repente é chamado para entrar no campo e é vaiado. Eu acho que tá tudo dentro do conforme. Agora, se o cara entrou em campo, tá tocando na bola, o torcedor tá vaiando. Lelê, aí eu já não concordo.
Começou uma não briga na arquibancada.
Aí já não é torcedor. Aí cara, já é o cara, é a minha opinião, mas, na frente do meu amor pelo
começou
time.
Uma briga na arquibancada. Toda vez que o Edenilson tocava na bola, Pedro, vaiava metade e aplaudia metade e começava a briga. Uns 3, 4 minutos ficou
mas a entrevista
isso, cara,
na Gaúcha, o Demoliner, cara, um monte. Ele teve ali meio a meio. No início, as perguntas ali, as pessoas respondiam que tava a favor do Edenilson, os outros não.
Mas cara, isso mas é aí normal, é opinião, Gil. Cara, e é aí normal. Eu tô com os contos.
Mas é um retrato só
eu
disso
acho que,
tá que
o ciclo do Edenilson terminou e o Inter precisa fazer o melhor negócio possível pra esse cara.
O Nátio tá na reserva no Galo. Quem sabe não faz um taco
a
taco.
Mas com a bola rolando, tu debater com o teu próprio torcedor, vamos vaiar o jogador do nosso time. Não, vamos aplaudir. E cara, tu não tá tomando uma goleada em casa, aquele cara naquela partida não fez nada demais, tá 3-0 pro teu time.
Por que tu
tá fazendo isso a cada vez que ele toca na bola?
O Nacho tá acostumado a vencer, ele não vai trocar um time vencedor.
Se fosse como o Lelê falou,
ele não vai vir, não.
O Edenilson chamado, vai entrar em
campo.
Foi vaiado. Beleza, ele até foi vaiado.
Como é que tu chamou eles, Marcão? É o Pinter.
Oh, cara, mas o rei de... Aliás, né, Gil, onde é que andam esses gremistas que escreviam Pinter na rede social? Pinter. Onde é que estão esses caras hoje?
Estão escrevendo Grêmio com
escrevendo B. Esses caras são que nem os dinossauros, eles sumiram da
foto. Olha, Lê, tô aqui. É que eles trocaram de rede social, eles estão na Be Real agora.
Be Real.
Be Real.
Tô aqui.
Toma essa.
Ah, agora fazer um churrasquinho com o Meneghete, então. Tu,
agora
o Ribeiro.
Aqui, ó. Todo. Bom, o ouvinte do Bola já sabe que no segundo bloco a gente vai falar de Grêmio, o Marcão não vai estar aqui, né?
Ripei do nada.
Mas olha só, o. Cara, e o Johnny, né, cara? O Johnny. Ontem até eu tava ouvindo a Gaúcha mais tarde, não sei quem que tava com o Colin na Gaúcha ontem de noite. Era o
Fabrício.
Era um cara da base.
Ex-coordenador da base, conselheiro Fabrício Delaís.
Obrigado.
E o Johnny foi.
Obrigado.
Douglas Gremoni.
Pois é, e aí ele falou uma coisa que eu já sabia que o Johnny era polivalente. Mas eu não sabia.
Poli o quê, meu?
Polivalente. Eu não sabia que ele tinha sido centroavante goleador.
Como é que tu
do gauchão.
Zero hora, meu amigo.
Tá, mas às vezes o cara não guarda toda a informação.
Ouvi,
pegador de famosos, hein? Soltei.
É que nem sempre o cara guarda todas as informações.
Vamos falar uma
coisa
aqui, tá? Na segunda-feira.
É difícil.
E o Vinheteiro?
É que eu não
zero,
via...
zero hora ontem, no Lelê, só lá no sítio, lá, bro.
É que eu não tenho...
Só pro cachorro de três pernas.
A carga horária tá tão pegada aqui que eu não tô nem podendo fazer os jogos noturnos, vai.
E não adianta ficar brabo, velho. Eu trabalhei aí, eu errei o PIB, me correram, cara.
Ô, Lelê, tu falei. Tem que contar pra eles já aqui na mesa. Tem que contar pra eles aqui no debate do Bola nas Costas que esse teu cachorro de três patas, ele é oriundo do episódio do Césio 137 lá.
Não, né? Não, cara, ele foi vítima de um atropelamento.
Não, ele não tem uma perna.
Agora, Pedro.
Mal. Olha que chato aí.
Não é chato nada. Ele usa o cachorro de abajur também. Ué? O cachorro abre a boca, vem uma luz assim.
Não, e aí não pode pedir pro cachorro da pata.
É que mal aí. Pedir desculpa aí pra galera aí.
Ele foi encontrado em Sapucaia depois de ser atropelado, por isso que o nome dele é Sapucaia, com uma patinha necrosada.
Até pediu a pata pra ele, Ju, só que não devolveram.
Rodrigo Adams Mel.
Rodrigo Adams Mel aí.
Tem a ligação aqui, ó. Oi? Luísa Mel? Não, no programa de hoje não vai rolar. Não.
Mas sabe que o fato dele não ter uma das patinhas da frente dificulta o xixi, né? Ele não pode levantar a parte de trás pra fazer xixi.
Compensação, a corrida desse bicho é uma das coisas mais espetaculares que tem, cara. Porque ele se adaptou, né, Lelê?
Ele bota a pata...
Ele põe no centro,
ele bota no meio, assim, ela vai no meio.
É bizarro, cara. É muito bom.
Só que, infelizmente, ele tá começando a ficar doentinho já.
Ah!
Artrite.
Como é o nome dele?
Sapucaia.
Sapucaia,
olha. É, porque ele foi encontrado lá. Mas olha só! Deixa eu só, pra concluir de internacional,
artrite, nós temos que... Vamos levantar essa vibe aí.
Aqui é o seguinte, ó.
Artrite, né?
Olha, aqui é o seguinte,
o Pedro, quando ele dá uns mostazes, tipo assim, ele fica assim, ó.
Ele fica esperando alguém vir com ele.
Vai chegar o momento que vocês vão precisar vir comigo, hein?
Eu fui,
vai chegar
cara.
O momento que vocês vão precisar vir comigo.
Eu e o Gil fomos.
Olha aqui, ó. Eu vou falar...
Eu sempre vou com o Pedro.
Eu vou falar...
Eu sou o primeiro a me responsabilizar pelas porcarias.
Eu vou falar uma coisa que talvez... infelizmente, eu vou ter que falar a real aqui, cara. Aquele jogo contra o Melgar é o jogo fora da curva. Essa é a real.
É o jogo. Lelê, deixa eu te falar. Eu falei esses dias.
O jogo que não podia ser foi o jogo fora
da curva. Então deixa eu te contar, tá? Eu participei do podcast lá do nosso parceiro Matheus Beck, o Olhos Papo. E aí o seguinte, teve uma parte que eu disse, eu normalmente lá no bola eu faço aquela coisa, torcedora, galhofa e tal. Mas vou dizer pra ti agora o que me passou dessa eliminação do Internacional. Foi um jogo tão fora da curva que parece que só os jogadores não acreditavam, porque o gremista já tava esperando o pior. Né? Porque o Inter ia, se fosse pra final, ia ser terrível. Eu ia ter uns 20 mini infarto até lá. Torcedor do Inter já tinha comprado o barulho do favoritismo, e não na prepotência. Claro. É porque tava vendo os caras jogar. Favorito. Aí veio aquele jogo ali, cara, e todo mundo, meu Deus do céu, é inacreditável não, que
tanto,
rolou.
Tanto que o jogo imediato depois desse, o Inter toca 3 no Fluminense.
Mas aí que tá, teve esse jogo foi importante, Gil. Velho.
Ontem era igualzinho, só que o Inter fez o gol no primeiro tempo.
Mas aí mudou tudo. Esse jogo foi importante do Melgar pro Inter. Teve renovações.
Sim.
Inclusive, o Johnny.
Bem importante.
O Johnny. Escuta, o Johnny.
Bem importante pra gente ter assunto.
Consequência desse momento.
Mas que
Johnny, o Maurício. Aí o Inter reformou tudo. Aí é isso que precisava. Agora campeão, tá olhando pros jovens.
Cara, o campeonato tá barbada de ganhar. Tá muito fácil.
Tava dado, cara. E o São Paulo vai levar isso aí.
E vai levar sendo o 10º.
Não, é uma porcaria, mas pelo menos você tirou coisas boas.
É isso aí.
Eu acho que o São Paulo vai pipocar.
Mas pra quem?
Não tem nada pra importante ele fazer no programa. Nós vamos pipocar nunca. Nós somos
vai
time pipocar, chegador com qualidade. Tá demais essa
explanação.
Soca rima com pipoca.
É, programa de merda esse
pipoca. Não.
Pelo amor de Deus. Dá um tempo.
Aqui é doce aqui. Tu gosta do doce de leite?
Tá na Atlântida, Rádio das Nossas Vidas, a melhor vibe do FM, de volta com bola nas costas para Stock Center. Baixe o aplicativo Clube Stock Center e confira ofertas exclusivas em arroba Stock Center Oficial. KTO.com, onde a diversão acontece. Faça mais pela sua carreira, faça pós-graduação, Unilassale. Inscreva-se já! Conquiste o seu carro com parcelas que cabem no seu bolso. Na Racon você pode. 24 minutos pro meio-dia, temperatura de 16 graus na capital gaúcha. Uma ótima terça-feira pra ti. Tá sintonizado aqui no Bola. Vamos, enfim, dar o recado da galera aqui da R Correia Engenharia. Com certeza vocês ouviram o que a gente vem falando aí ao longo dos meses, que é o Freitas 300, um baita empreendimento da R Correia Engenharia. Aqui do ladinho da RBS tem rooftop com infra completa de lazer, com parrilla, piscina aquecida, academia equipada e fácil acesso às principais vias da cidade, inclusive a nova orla do Guaíba. Isso tudo a partir de R$ 349 mil. Na compra de uma unidade, tu ainda ganha o piso. São os últimos dias dessas condições imbatíveis. Faz o seguinte, ó, durante o bola aí mesmo, tá ouvindo a gente? Abre uma abinha aí e puxa, freitas300.com.br, freitas300.com.br, dá uma conferida. Outra dica é ir direto até o plantão de vendas para ver a gabaritagem, que é principalmente, obviamente, falando desse espaço aí que é muito legal, como poucos eu vi até hoje, que é esse rooftop 360, muito bacana. Esse é o Bola que vai até o meio-dia. Deixa eu só falar uma coisa, que é o seguinte, amanhã, mais uma vez recuperando, Bola nas Costas com participantes direto da nossa Expo Inter, e já põe na tua agenda aí, hein? Dia 10 de setembro tem Bola na Rua em Porto Alegre. Isso mesmo, 10 de setembro, Bola na Rua em Porto Alegre. Em breve a gente vai estar trazendo para nossa audiência a informação, Lelê, de onde estaremos com o programa
ao vivo!
Exatamente.
Casa do Potter.
Será?
Sério, eu acho churrasquinho, então.
Churrascão.
Churrascalho.
Churrascalho. Churrascaralho. Olha só, deixa eu mandar um abraço aqui para um ouvinte nosso, o João Latozinski. Ele é gremista e fez uma brincadeira muito interessante aqui. Que ontem a vaca do Mano Menezes ganhou lá na Expo Inter.
O Inter é campeão!
A vaca, não, o Messi.
Messi.
A vaca chama Messi. Uhum. Então ele falou, pô, mas o Lelê disse que o Messi tava em decadência, né? Mas então, o Messi, pelo menos a Messi do tá em curva ascendente, essa Messi do.
É isso aí.
Do Mano Menezes. Alberto,
né? É a vaca do
Messi
Mano Menezes.
É o nome do pai da vaca. O Messi?
É o clã Messi que ganhou esse campeonato.
Ah, tá. Vai acumulando sobrenomes, né? Não, vai, e assim, ó.
Boi e vaca tem pai, mas é.
Claro.
A gente não pode.
Não, gerou. Não, nasce da onde?
Nasce de algum lugar, né?
A gente não pode deixar passar em branco aqui nesse programa o episódio lamentável da noite de ontem no Beira-Rio.
Sim,
né? Porque um torcedor ao que se diz, colorado, né? Foi acusado por um jogador do Juventude de ter proferido a palavra macaco. E eu tenho a opinião sobre esse caso, exatamente a mesma opinião que eu tive no caso aquele do Edenilson com o jogador do Corinthians, né? Já passou da hora da gente ter que colocar em dúvida a vítima, né? A vítima, que é o rapaz negro, que falou que foi... Então, cara, é o seguinte, o guri foi levado pra delegacia, né? Eu não sei se ele chegou a ser preso.
Ali, foi no Jecrim. De imediato.
Não, ele não foi preso.
Não foi preso, ele foi liberado e hoje ele tem que prestar depoimento ainda. O nome dele tá mantido sob sigilo.
Tá.
A única informação é que é um homem de 21 anos.
Um homem de 21 anos. Ou seja, então dá pra responder bem direitinho pelo
então
que
ele
faz.
Ele é maior de idade, ele sabe o que faz.
Ok.
O jogador acusou o torcedor e informou aos responsáveis pela partida.
Tá.
O torcedor foi retirado imediatamente do estádio.
Perfeito.
Tem imagens, inclusive, dele sendo retirado pelos seguranças do Inter, levado ao Jecrim, onde prestou depoimento junto do seu advogado, assim como o jogador do Juventude, que também não concedeu entrevista, prestou depoimento junto dos
loucura,
advogados,
né?
Do Juventude.
Tudo isso durante a semana em que a gente está refletindo um monte, né? Uma série
não,
de campanhas.
Não, o Inter
estava
jogando
aí,
de preto ontem,
o advogado,
cara.
Que doideira,
o advogado
cara.
Do torcedor disse na defesa do guri que ele tem um vídeo mostrando que ele é amigo do jogador do Juventude.
Rafinha.
Entrou, do Rafinha.
Isso.
E que ele diz, e aqui no Bola nas Costas dá pra dizer, ele disse: vamos, Rafa, caralho. Essa foi
a versão da defesa.
Tá? Enfim, o caso vai ter, obviamente, desdobramento a partir de
hoje. Então agora a gente tem duas versões, vai ir a julgamento. E se ele realmente falou a palavra macaco, isso for comprovado, é bem como disse Lelê.
É isso aí.
Tem que excluir
falou,
do quadro
pagou.
Social, não tem mais que entrar no estádio.
Tem que ser vetado de entrar no Beira-Rio.
E tem que
não tem nada que discutir com relação
não
a isso.
Não tem o que discutir.
Não se discute mais esse tipo de assunto.
Não se discute, cara.
Não interessa qual é o time
Acabou.
Que o cara torce, não interessa nada. Interessa, fez o troço, vai pagar. E o clube, todos os estádios tem que ter isso aí, cara. Se tem alguma situação de racismo ou injúria racial, tem que entregar e pronto. Ai, Lelê, mas tu não vai falar que o Grêmio foi eliminado. Na época que o Grêmio foi eliminado, eu fui contra a punição ao clube. Eu só procurar nas minhas redes sociais. Eu não tenho essa doencinha de ter que punir o clube, sabe? Eu acho que esse assunto é muito mais delicado do que se imagina e tem que haver punição.
Inclusive, na época, eu participei de um programa com o Lelê, que o Lelê fazia parte, que era o Grenalizando.
Exatamente.
Foi bem naquela semana. E aí eu lembro que o integrante que era o gremista, que não pôde estar lá no dia, era o Lipe Assunção,
sim,
né? E aí eu fui no lugar dele. E o Lelê simplesmente sublinhou tudo que eu falei na época, que era tudo isso. Tu botar isso na conta de uma instituição é algo muito forte. Porque, primeiro, tu põe um carimbo nela, sendo que tem pessoas... Cara, a gente vem debatendo sobre isso há horas aqui, né? Sobre as brigas recentes que rolaram na Arquibancada Norte lá. Agora, sobre esse... Mais esse caso, não é mais... Não, é mais esse caso, né?
O caso então, assim, da semana.
O que mais me chateia é o condicionamento das coisas. Meu, racismo, velho, não se pauta. Racismo. É racismo, velho.
O Marcelo, Marcelo Carvalho, né?
Marcelo Carvalho,
do Observatório
Racial
do Futebol. O Observatório Racial, ele falou o seguinte, cara. Ele falou que nós estamos em agosto e nós já estamos com a mesma quantidade de casos de injúria racial
nos
estádios.
Nós já superamos.
Do que o ano passado.
Nós já superamos.
Ou seja, as coisas estão aumentando. Então, tipo assim, ou se faz alguma coisa de parte da justiça, de que tem que punir, ou os caras vão continuar fazendo.
Eu
isso
penso
que o Lelê
assim,
falou, isso é importante.
Todo idiota gente, é corajoso, cara. Então,
a tipo, gente proteger a vítima.
Opa, desculpa, gurizada. Pá, tava longe aqui e não liberei pra telehouse aí. Perdão, gurizada.
Que legal, entre aspas, o legal, né? Mas que bom ver o Felipe Pires denunciando,
é isso aí,
indo até o final, chamando a segurança do Inter. Que bom que o Inter já divulgou nota oficial ontem, já retirou o torcedor do estádio ontem, identificou rapidamente.
Perfeito,
e agora
Gomes.
Isso vai a julgamento agora. Isso é um caso de polícia.
Eu até falei isso ali, só que tava desligado. Eu fiquei falando aqui, mas a questão é o seguinte... A atitude do Internacional foi exemplar e isso tem que ser repassado, infelizmente.
Nada além da obrigação do clube de fazer isso.
Com certeza.
Nada além
mas nem a obrigação tem sido feita. É isso que eu quero dizer, Lelê.
É responsabilidade
O que pode salvar que o menino em cima disso que está sendo falado da defesa é se o jogador daqui a pouco for lá e se apresentar e dizer que ele
tem. Não tem um vídeo,
mas é o seguinte, se tiver um vídeo e ele não
se
falou,
tiver um vídeo,
não falou,
aí já era.
Já era.
Agora,
bem complicado.
Esse caso específico de ontem tá bem nebuloso mesmo, porque, bom, enfim, vamos aguardar o desdobramento e o que vai acontecer na junta de provas, mas é o seguinte, a recorrência assusta. A recorrência do que está acontecendo nas arquibancadas, a gente não vê uma evolução. Vamos ler, o que aconteceu lá no jogo do CRB, os torcedores chamando a árbitra de rapariga. Rapariga, rapariga, rapariga. Mas vem cá, velho. A gente não enxerga um minuto de evolução só dentro dos estádios e das arquibancadas quando se refere a preconceito,
Pedro,
de diversos aspectos, de diversas linhas, Lelê.
Forma,
não cara. Tem uma evolução, cara.
É importante a gente situar para o ouvinte do sul do país o que, que quer dizer rapariga. Talvez as pessoas não saibam. Né?
Ah, mas, não, tá. É, a maioria da vida, né?
Meretriz, prostituta.
Puta.
Isso, lá pra cima é o rapariga, é o adjetivo pra se aproximar, não. Eu
morava lá em Marabá, pra
denominar isso.
Era assim mesmo.
É, mas é o seguinte, velho, não tem evolução. A gente vê um processo involutivo de comportamento de algumas pessoas, né? E que bom que a gente tem câmeras hoje, a exaustão, muitas câmeras, né? Que a gente pode identificar. E tem que ser punido quem cometer qualquer tipo de preconceito. Chega desse negócio, cara.
Vamos, então, já que não há involução nesse aspecto, vamos evoluir o programa aqui e vamos falar da partida de hoje.
Tem,
né?
Hoje, tem Grêmio. 9h30 da noite.
Rafael de Vério, me traz uma boa notícia.
Os gremistas estão bem felizes hoje, hein?
9h30 da noite, Liberto.
Agora tu fica quietinho. É que o assunto era sério, Gil. Desculpa aí, meu.
Não, eu tô falando de agora, quando tu anunciou o Grêmio. Tu tava triste, cara. Me deu vontade de dar um abraço.
Cara, agora é o seguinte. Agora tu aprende como é que se faz futebol.
Vamos lá. Lele, uma salva de palmas.
É o
Marcão tá falando de Grêmio.
Vamos, Marcão!
Olha aí, ó.
Ô, Rafael Gomes, tu fica na tua, que eu sabia desde o início que tu era deles.
Nervosinho, ficou nervosinho.
Desde a época da Gaúcha, eu sabia
que
era deles.
Vamos deixar o Diverio falar agora.
Vamos ver, vai lá aí o Douglas Gremolinera aí também.
Breno, Rodrigo Ferreira, Jeromel, Bruno Alves ou Natan, tem que ver como vai estar o Bruno Alves hoje. Tá. E Nicolas, Vilhaçante, Lucas Leiva, Campas... Vilhaçante, Lucas Leiva e Bitello.
Tá.
Campas ou Janderson, Guilherme e Diego Souza. Esse é o time do Grêmio para hoje à noite.
Meu senhor, esse meio para frente aí...
Querido, hein? Como é que tu conseguiste essa escalação?
O Eduardo, o Cabaldino.
Impressionante esse
Eu já vou te dizer, ele, se eu não me engano, ele colocou aqui já a escalação. E tu sabe quando o Gabardo anuncia um time...
É, o Gabardo anunciou que o Janderson...
É um time, vamos ver aqui.
O Janderson
aqui,
deve começar.
Vamos
Gabardo
ver
Saroba, vamos... né? Impressionante.
É, Janderson,
casado, né?
Janderson, Diego Souza
e
Guilherme.
Colega.
Eu sei, mas o currículo dele é maravilhoso.
Mas o que é? Eu voltei, os caras estão se quebrando no ar agora. Não tem uma erguida no cara.
Não, o Gabardo é maravilhoso. O currículo do Gabardo é o seguinte, nem o Brad Pitt.
Claro, quantas Copas do Mundo ele já fez,
exato,
né?
Velho, cobertura de Olimpíada. Jogos do Grêmio, jogos internacional.
E o grande momento, né, o maior recente foi quando ele deu com exclusividade a renovação de contrato do Renato.
Exato.
É, lembra?
Do lado do Renato.
Rio de Janeiro inteiro atrás dele depois aqui pra...
Deu com exclusividade.
Foi muito bem, cara. É, não.
O Gabardini é...
Janderson é o titular, tá?
Janderson vai jogar.
Janderson vai ser o titular.
Então, propõe ao torcedor gremista hoje uma dose de Rivotril.
Vamos, Janderson!
Né? Só não mistura com bebida alcoólica, porque senão dá timblin, né?
Tinha que passar.
Nós vamos ficar mais apagado que o Janderson.
Se eu sou o Roger hoje, eu chego com um livro de palavra cruzada. Janderson, vamos fazer palavra cruzada até hora do jogo.
Irmão.
Palavra cruzada e matemática.
Mas o Janderson é tão ruim que é capaz de dar as palavras cruzadas pra ele do Ossul, daí ele vai riscar na tela do computador aqui, ó.
Irmão.
Mas é que o cara, o Janderson, ele tem uma velocidade muito boa.
Aí, mas então vai pra sair daqui.
A conclusão dele não é. Não,
vamos botar
é
no hipódromo, né?
É, os cruzamentos nem sempre acertam, mas o maior problema do Janderson pra mim é a falta de entendimento
ele tá no Grêmio.
Do que ele tem que fazer no campo.
É, eu concordo contigo, Diverio. Pra mim, a incapacidade cognitiva do jogador é o que mais me incomoda. Porque
burro.
Assim, ó, tu pode ser limitado na bola, mas se tu tem o mínimo de cognição, tu vai fazer
burro.
O beabá, cara.
Isso?
E
burro.
Ele não faz nem o beabá.
É.
Burro.
Vocês ouviram o Marcão? Qual é o maior defeito do Janderson, Marcão?
Ele tá no Grêmio. Essa naba aí, essa chatice. Isso aí,
chatice.
Essa chatice. Ele é chato?
Isso aí é pior que furúnculo, cara. Não tem como.
É mesmo?
O furúnculo explodido é mais legal que ele.
Bah. Olha aqui, ó.
Saco isso daí.
O Heriberto Rios completamente lotado hoje, inclusive.
Vai tomar
um bom espaço pra torcida do Grêmio. Tá? E tu sabe que o Grêmio costuma se dar bem lá, né? O Grêmio,
costuma,
a grande salvação do Grêmio de 2003 foi um jogo lá.
Tá acostumado, lembra? Com a Série B também,
né? Baita vitória do Grêmio.
Mas ela
tava pronto pra ser rebaixado.
Uma grande caravana de ônibus saiu de Porto Alegre aquele dia, foi muito legal.
Aquele que o Adilson Batista tomou um tragão e falou umas coisas antes do
esse
jogo,
mesmo,
lá.
Esse jogo mesmo.
E vão ter 1.991 gremistas hoje, no Heriberto Rios.
Tá, aí é que tá. Recebi informação de um jornalista hoje pela manhã que não procede essa. Um jornalista lá de Criciúma.
Vamos contar os ingressos.
Não, é que ele disse que não teria nem como ter essa conta, que seriam 1.922 ingressos e tal.
É 10% do estádio.
Eu disse assim, como flauta, na real, claro. Né? Assim, tá.
E aí? Adilson Batista tomou muito trago comigo já.
Só que não dá. Só que não dá, Denis, pra querer.
É bom tomar um trago em Criciúma.
Não, mas essa história dele foi no bar do Cabrito.
Mas foi o que eu disse. Grande Cabrito. Cabrito, o maior participante de microfones de Porto Alegre é o Cabrito.
Ele pedia pro garçom imitar um Cabrito pra ele já.
Se eu falar três vezes, ele aparece aqui no programa.
Tô aqui. Tudo bem?
A última vez que eu vi o Cabrito, tinha um rodízio de sopa ali perto do Parcão e bem bom.
Rodrigo, tô aqui.
Tem uma história? Nada. Desculpa. Ele é assim mesmo. Para. Deu?
Massa.
Ah, e hoje completa 95, quantos anos faz aí?
27 anos
que o Grêmio ganhou.
Bicampeonato da América, isso aí. Bicampeonato da América, uma noite inesquecível pra nós gremistas e que, meu, mostrou muito do que a gente via num time. E digo mais, é aquele time lá de 95/96 que molda o caráter de uma geração completa de gremistas, né? Esses dias eu vi uma entrevista até do Adilson pro nosso colega Edu Andriotti, que é um gremista, é um repórter gremista, né, da Rádio Grenal, um papo de mais de meia hora. Ele falando desde a formação do time, assim, como é que era, desde mesclar os jogadores mais experientes até os mais jovens, enfim. Relembrou histórias maravilhosas, como aquela do Paulo Nunes, estava querendo começar a andar com o grupo dos evangélicos, e o Filipão pegou pelo cangote e disse: não, preciso de um bandidinho no time, é tudo, tu não vai andar com os caras. Então, assim.
E por isso que foi uma coisa curiosa quando o Grêmio contratou o Luxemburgo.
Que olha o problema
pra nós, que a gente era jovem.
Nós quem?
Em 95.
Que é moleque, você
é safado. Eu, Adams, Pedro. Ah, tá. Quantos anos? Que anos nasceu?
91.
É, tu não pegou essa parte aí.
Você era o Luxemburgo, o chaco do seu pai, do show dele aí.
O Luxemburgo era o exato oposto do que o Grêmio era.
Com certeza.
Sabe? Era a academia, era a reclamação de que o outro time batia. Era exatamente o contrário.
Quantos anos? Tá falando 27 anos atrás. E tu vê que loucura. Hoje de noite, o mesmo Filipão. Semifinal de Libertadores.
É verdade.
Ah, cara. Vamos fazer um bolão desses jogos de hoje?
Vamos
fazer um bolão então agora.
Bolão do Bola!
Três minutos, tá, gente? Pra estourar o break antes, entrar o Discorama antes do meio-dia.
Só trazer a informação que o Pedro não conseguiu trazer pra nós no primeiro bloco ali. O público na sexta-feira na Arena foi de 13.700, tá, Pedro?
Mas a informação era do Inter, não
para
do
anotar no bolão aí.
Gente, quem é esse
camisote? É horário político,
por favor. Aí tu passa pro Bagé depois aí.
Vamos lá, vamos focar, tá? Bolão do Bola, começando por Criciúma e Grêmio. Lelê.
1-0 para o Criciúma.
Rafa.
0-0.
Diverio.
1-1 pra fugir do Lelé.
Pedro Espinosa.
Não vai fugir de mim, cara.
0-0.
Gil Lisboa.
2-1 Grêmio.
1-0 Grêmio.
Boa.
1-0
Grêmio. Vamos incluir o Atlético Paranaense Palmeiras?
Claro.
Era.
Claro. A partir de que horas esse jogo?
Mesmo horário do jogo do Grêmio.
E da TV aberta, é isso?
Não, é SBT. Sim, sim.
SBT. SBT.
Então, o seguinte, hoje, Filipão Lândia versus Palmeiras. Cara, que esperar
esse jogo. Na Arena da Baixada, né?
Na Arena.
Esse jogo, 1-1, cara.
1-1?
1-1.
2-1 pro Atlético.
Era meu palpite também, 2-1 Atlético.
Bah, eu vou apostar num 2-1 Palmeiras, cara.
2-2 Palmeiras.
Que primo golão.
Gente, só uma pergunta, gente. Quem é esse gurizote de polo rosa e tatuado, gente? Esse guri novo na bancada eu não conheço, gente.
E magro, hein?
Toquezinho rápido
não,
pra galera.
Não, falta o Pedro.
Ah, desculpa. 1-0 Palmeiras.
1-0 Palmeiras.
1-0 Palmeiras.
Toquezinho rápido pra galera que virou mania agora apostar no meu Zamalek lá no Egitão, mas hoje é a última rodada, já tá decidido o campeonato. Cuidado, hein? O Zamalek joga em casa, mas já é campeão, o jogo do título é aquela coisa. Tem cerveja, dança do ventre, o cacete, então vamos cuidar.
O Rafa Gomes aqui, já perdeu aquela mania, Rafa Gomes?
Mas aqui, ó, tem um joguinho bom.
A mania de comer rápido, curioso.
Joguinho bom pra hoje de tarde aqui, ó. Premier League 13:30. O Fulham, que é o time do treinador português, aquele, o
Marco Silva.
Contra o Brighton, que tá no G4 da Premier League.
Brighton. Um abraço pro Brighton. Tenho 7 minutos pro break. Foi.
Ambos marcam.
Qual mania?